Fogo, aconteceu-me. Ontem aconteceu-me algo que nunca me tinha acontecido. E agora acabou de me acontecer pela segunda vez. Uma experiência muito intensa. Apesar de ser vivida aqui na minha solidão e no meu interior. Mas também quem é que diz que as experiências intensas têm que ser com outras pessoas ou a saltar de cascatas, não é? Ontem estava. Cheguei à cama por volta da meia-noite e percebi rapidamente que não ia conseguir adormecer tão cedo. E depois implanta-se um pouco aquela ideia de que, a partir do momento em que uma pessoa percebe, ou sequer pensa ou questiona se vai conseguir adormecer, então, pelo menos comigo, é o primeiro grande passo fundamental para realmente não conseguir adormecer. Então desci e acabei o primeiro esboço de uma proposta para ver se encontro apoios para um projeto que vou fazer no ano passado. Um projeto que vou fazer no ano passado. Não, um projeto que vou fazer no ano que vem. Ainda não anunciei, mas também quase ninguém ouviu isto, portanto. Vou tentar pedalar de Luanda a Maputo, 4 mil quilómetros em 40 dias, 100 quilómetros todos os dias. E acabei isso, e estava a ouvir música, e estava-me a sentir melancólico. Até mandei uma mensagem ao Fábio, a falar da melancolia e cheguei a dizer que seríamos nós sem ela. Não sei exatamente se me referia a nós, eu e ele, ou se a todos nós, a humanidade. Para dizer isto com mais segurança, posso dizer eu e ele. Porque talvez para muita gente a melancolia seja um cobertor pesado demais. Ao passo que para pessoas como eu, na verdade eu nem sequer pelo Fábio posso falar, só posso falar para mim. A melancolia é bonita. Fiz um cheirinho pequenino, muito leve. E fui até lá fora e sentei-me fora da. Apaguei as luzes e sentei-me fora da porta da cozinha. E sentado a ver as árvores paradas, não havia uma única brisa. Senti aquilo impedir ao telemóvel e pensei, epá, é curioso porque o telemóvel liga-nos a toda a gente, mas desliga-nos de nós próprios. Então pus o telefone de parte, meti os fones nos ouvidos e fui ouvindo Bon Iver. Que tem um efeito muito forte em mim. E comecei a pensar e tive várias etapas de reflexão. Pensei no Noé e senti um apreço mesmo muito grande por ter o filho. Por ter o filho que tenho e senti mesmo feliz por ele. Pensar que é um puto fantástico mesmo. E não me importa. Que se fosse outro eu ia sentir o mesmo. É este e é por este que eu sinto isso. E pensei naquele momento muito bonito que tive uma vez quando estava em Normandia com a Gracieta e com ele. Lembro-me que estava cá fora, tinha fumado um também e a porta tinha vidro. E a dada altura eu olho lá para dentro e vejo a Noé a comer as suas primeiras sopas ao colo da Gracieta. E eu percebo que até então nós tínhamos devido às circunstâncias nas quais ele nasceu, tínhamos eu tinha algum receio, não totalmente infundado, que ele pudesse ter algum atraso cognitivo, que até agora não se verifica e parece ser um puto perfeitamente normal, ainda que pequenino. E naquele momento, olhar para eles lá para dentro, para a Gracieta e para o Noé. A minha memória, a janela estava ligeiramente embaciada. Eu percebi que talvez uma das coisas que me preocupasse no facto de ele poder ter algum atraso era que eu tinha medo que pudesse amá-lo menos por isso. E naquele momento eu percebi que eu nunca ia amá-lo menos por isso. Se calhar até poderia amar mais. Obviamente, agora que eu sei que ele. À partida não terá nenhum atraso. Neste momento a probabilidade, quero-me parecer que a probabilidade de eu ter algum atraso no futuro é tão grande como o de puto qualquer, o que, sejamos francos, não é assim tão grande. E de onde eu me posiciono agora parece que sim, acho que é difícil eu poder amá-lo mais, mas naquele momento eu achei que até eu poderia amar ainda mais se ele tivesse algum atraso por sentir aquela solidariedade e quentinho no peito de tentar abraçar as pessoas que não tiveram a mesma felicidade que as outras. Depois de pensar no Noé, voltando ontem à noite, pensei num amigo meu que está a passar a mal um bocado e aí sim saquei o telefone para lhe mandar uma mensagem, mas aqui o telefone não foi uma ferramenta que me permitiu perder-me a mim mesmo, mas uma ferramenta que me permitiu, no mínimo, tentar estabelecer um pequeno elo entre o meu coração e o coração daquela pessoa em quem eu pensava. E depois pensei em mim mesmo. Não tanto com o mesmo espírito daquilo que eu estava a sentir pelo Noé, não tanto numa de sentir amor por mim mesmo, apesar de geralmente o sentir, acho que nunca me odiei. Porém, apesar de nunca me ter odiado, acho que nem sempre sou tão simpático comigo mesmo quando sou para os outros. E também pensei na necessidade de nos perdoarmos a nós mesmos pelas eventuais falhas que nós possamos ter de caráter. Eu tenho às vezes medo que essa atitude de autoaceitação e autocompreensão possa abrir a porta para comportamentos menos morais, numa de sou só humano. E então digladio-me na busca entre exigir o melhor de mim e apontar o dedo a mim mesmo, porque de certa forma só a mim mesmo é que posso apontar o dedo, ao mesmo tempo, e se é que isto é possível, aceitando-me e perdoando-me. A minha mente foi saltitando. Parece que aparecia-me um tema e eu pensava nele profundamente e sentia-me a par da melancolia, sentia gratidão e uma apreciação da beleza que me circundava e não só que me circundava também, mas da qual eu faço parte, eu próprio circundando a beleza dos outros e enquanto os outros usam a sua beleza para me circundar. E lembrei-me do que a minha mãe me disse esta semana. A minha mãe está a rever o ventre, o meu próximo livro, o meu primeiro romance. E ela mandou-me mensagem com o anexo, incluindo as suas revisões, e disse que gostou mesmo muito e que me esmerei. E pensei em ler um bocadinho. E fui ler a parte final do capítulo dedicado ao Júlio, um dos personagens, e percebi que tinha chegado. Foi assim um bocadinho à sorte dentro da parte final, mas acertei exatamente numa parte que eu realmente achava espetacular e voltei um bocado atrás. E comecei a ler e li algumas páginas enquanto, lá está, ouvia Bon Iver. E comecei a chorar. Não foi. Vieram umas lágrimas aos olhos, não. Comecei a chorar mesmo. Não foi meia hora, mas durante talvez 3 minutos. Tive de pôr o telefone de lado e não me agarrar aos joelhos como quem está desesperado e autoembalar-se, mas sim agarrando-me um pouco aos joelhos, curvando-me para a frente e ao mesmo tempo a pensar: uau, fogo, eu escrevi um livro bom, mas depois a pensar: mas espera aí, mas será que eu estou a chorar por este livro ser bom ou por esta cena no livro ser boa? E logo a seguir para pensar: não importa porque. Se estás a chorar porque há uma cena do livro que é boa, isso já é espetacular. Bem, fiquei mesmo feliz e realmente a ideia de que eu possa eventualmente ter feito uma pequena peça de arte que me deixa um pouco mais próximo daquilo que eu tenho visto nos últimos anos como o meu propósito, que é aquele de contar histórias reais imaginadas que ajudem as pessoas a perceber a beleza e a loucura e a agonia e o êxtase e, no fundo, o quão incrível é esta pequena e fugaz oportunidade que nós temos de estar vivos. E a possibilidade de, eventualmente, o meu livro poder ser uma ferramenta para isso deixa-me a sentir que a minha vida possa ter valido um bocadinho mais a pena. A minha vida e as vidas não se fazem só disto, obviamente. Cabe aos outros perceberem o que é que faz com que a vida deles valha mais. Eu não estou a dizer que toda a gente tem que escrever um livro para a vida deles valer mais a pena. Eu gostava era que as pessoas achassem que as suas vidas valem a pena e perceberem, como já disse, aquilo que as possa fazer ver com que a vida valha um bocadinho mais a pena. E para mim é isso. E hoje, já recomposto, fui dormir e consegui adormecer e continuei a pensar no ventre, que é o romance. E hoje estive a escrever uma breve sinopse para submeter o ventre a concurso. E depois lembrei-me de ler mais um bocadinho. E fui ler o fim. E voltei a chorar outra vez. Pai, e poderia ser visto eventualmente como um exercício autobajulador, uma pessoa estar a chorar por causa da sua própria obra. Até pode ser, não sei. Na verdade, não me importa se é visto como tal ou não. Porque nesta emoção despontada pela navegação das palavras escritas por mim mesmo, encontro muita beleza e muito sentido de recompensa de um esforço que seja apreciado por 10 pessoas, ou 100, ou 1 milhão, no mínimo, já valeu a pena. Estou feliz.